45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho é para você avaliar lá no Spotify, de preferência com 5 estrelas, o 45 do primeiro tempo. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura do podcast, você vai lá, faça a sua avaliação e, consequentemente, ajuda o 45 do primeiro tempo a ficar melhor ranqueado na plataforma do Spotify, tá bom? É bem simples, vai lá e faça a sua avaliação. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, que a maior tecnologia que existe no mundo é a tecnologia interna. Temos dentro de nós todas as ferramentas e respostas que precisamos para atravessar a nossa jornada humana. Uau! Certo de que a vida nos oferece infinitas possibilidades e que o segredo é estar atento aos chamados da existência, esse meu convidado já esteve muito próximo da morte, mas precisou chegar quase lá para mudar os rumos da sua vida. Há pouco mais de 10 anos, no auge da sua carreira, ele teve um AVC hemorrágico quando morava nos Estados Unidos. Recuperado, depois de um tratamento, ele decidiu estudar os aspectos que hoje considera importantes na sua vida. Saúde física, domínio emocional e dar um grande sentido à sua existência. Estou falando do Fernando Gabas, empresário, sócio fundador e presidente da Academia Soul, empresa que desenvolve programas de educação socioemocional, meditação para escolas, adultos e empresas. E também vem trabalhando muito aí nesse despertar de consciência coletivo. Tudo bem, Fernando? Porra, cara, que legal recebê-lo agora aqui no 45 do primeiro tempo. A gente já teve um papo muito, muito legal lá na época que eu fazia um programa na Jovem Pan. E hoje te receber aqui, cara, no 45, com essa história incrível. Queria muito te agradecer por aceitar o convite, cara.
Olá, Patrick. Olá a todos que estão nos assistindo aqui. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Sou muito fã do seu trabalho. Você é uma pessoa realmente que inspira, que está sempre trazendo coisas muito positivas, coisas que despertam nas pessoas uma nova forma de ver a vida, muito mais agradável, muito mais feliz, muito mais humana. Então, para mim, é uma grande honra poder estar aqui batendo esse papo, compartilhando algumas experiências. Muito obrigado mesmo.
Cara, e vai ser muito bom, porque você é um pouco aquilo, Fernando, que a gente fala, quando a gente passa pela experiência, parece que quando a gente leva adiante e muda, parece que tem mais força, assenta, né? O que você faz está muito assentado no que você viveu, né? Porque você atravessou e você vai contar a sua história aqui. Vamos começar por ela, mas isso reforça um pouco esse poder de mudança, né? E eu acho muito legal isso que você fala da nossa tecnologia humana. Sabe por quê, cara? Porque acho que cada vez mais eu estou certo de que tudo está na gente, cara. Tudo. A gente carrega todas essas sementes, né? A gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial mais para frente, mas tem essa tecnologia humana que ela é muito forte, né? Mas, Fernando, cara, conta um pouco a tua trajetória, cara, porque você estava no auge da tua carreira, né, numa idade crística ali, se eu não me engano, né, cara, teve muito próximo da morte. Vai lá, conta aí pra gente depois emendar nesse flow no papo, vai lá.
Claro, claro, bom, poxa, realmente eu tinha 33 anos, foi uma época da minha vida, Patrick, que eu tinha, um pouco tempo antes eu tinha vendido o primeiro negócio que eu tinha licença da Reebok aqui no Brasil, em toda a divisão de fitness, então tive um relativo sucesso muito cedo, e eu fui aquela pessoa que seguiu toda a cartilha da sociedade, né? Então, desde pequeno, sempre gostei de estudar, sempre fui um bom aluno, sempre fiz as coisas conforme manda o figurino, né? Passar em boa faculdade, comecei a trabalhar cedo, montei meu primeiro negócio muito cedo, que foi justamente esse com a Reebok. vendi o meu negócio também muito cedo, então tinha uma condição ok. Me mudei para os Estados Unidos, na época eu tinha dois filhos pequenos, eles tinham 4 e 3 anos, então eu queria proporcionar uma experiência internacional para eles, né? Aprender inglês de uma maneira nativa, conhecer novas culturas e tudo mais. Lá eu acabei me associando também a uma outra grande empresa na área de educação, na área de ensino de inglês, a Wise Up. Bom, e tudo ia aparentemente, para quem olhasse de fora, achava que eu tinha aquela vida perfeita, né? Morava num lugar super bacana, perto de Orlando, um condomínio, com um lago de fundo, campo de golfe, tudo aparentemente maravilhoso. Só que a minha experiência interna de vida, Patrick, era algo extremamente conturbado. Eu era aquela pessoa ansiosa, estressada, não tinha um momento de parada. Então, sempre que conquistava alguma coisa, eu já queria a próxima coisa, sempre pensando no futuro. Minha mente sempre projetando problemas e dificuldades que pudessem vir a acontecer, ou remoendo coisas desagradáveis no passado, dificuldade de dormir. Na época eu tive, você tem algumas crises de pânico, sabe, de tanta ansiedade, de tanta preocupação. Então, uma fase muito conturbada, que obviamente esses desequilíbrios emocionais impactam diretamente na tua questão física, né? Não dá para você separar suas emoções somente do seu corpo. E numa dessas, nessa época que realmente eu estava nessa situação bem, bem complexa, interiormente, não externamente, externamente aparentemente estava tudo bem, mas internamente muito corrido, acelerado, aquela pressão interna, aquela coisa. Um dia, sem nenhum aviso, eu tive uma dor de cabeça assim brutal, era uma noite, na verdade, começo de janeiro de 2012, eu tinha 33 anos. E aí eu fui para casa, cheguei em casa, minha mulher olhou para mim e falou: "O que que você tem? Você tá branco, que nem um papel sulfite, né? Você precisa ir para o hospital." Eu falei: "Puxa, eu sei, tô com uma dor de cabeça, assim, uma coisa que não consigo nem respirar direito. Eu vou tomar um remédio, vou tomar um banho, ver se passa, se não passar." Minha mulher: "Pelo amor de Deus, eu vou para o hospital." E ela não tinha nem como me levar, porque morava nos Estados Unidos, não tinha família por perto, poucos amigos, eu tinha acabado de me mudar. Até que não aguentei de dor, ela falou: "Meu, liga para alguém." Eu liguei para um amigo meu sócio na época, falei: "Puxa, preciso de uma ajuda, preciso que você me leve no hospital, porque realmente estou com uma dor aqui, eu não sei o que que é." Bom, ele falou: "Claro, tranquilo, aqui 15 minutos eu passo aí." Fui para o hospital, uma espera ali normal, no pronto-socorro, aquela coisa, até que, não aguentando de dor, comecei a reclamar muito, eles falaram: "Bom, vou botar você na maca aqui, vamos fazer uma tomografia, né? Vamos ver o que que pode ter acontecido." Quando eu saio da maca, falei, que depois que eu acabei de fazer o exame, eu lembro bem o residente que estava ali. Ele olha para mim assim com uma cara assustada e fala: "Olha, você teve uma ruptura do aneurisma, um AVC hemorrágico, mas aguenta firme aí que aparentemente, como você está bem, talvez você tenha uma chance de sobreviver." Imagina, uma sensibilidade de hipopótamo, né? Aquela coisa.
Isso que eu ia falar, meu
Poxa,
Deus.
meu Deus, né? Mas é quase uma conduta nos Estados Unidos. Tem que ser honesto, tem que ser direto, né? Não concordo, mas é o jeito que é. Bom, imagina o que não acontece, né, Patrick?
Cara,
Dentro da minha cabeça, aquela história toda de vida passando, um segundo vale por 10 horas nesse momento, né? Começa a
nossa.
passar todo o filme da vida, aquela coisa. Eu sabia a gravidade do assunto, né? Meu pai é médico, então cresci tendo contato com essas informações. E aquilo, aquela loucura interna, até que eu saio, falo com minha amiga, falou: "Puxa, você precisa avisar a sua esposa." Eu falo: "Não, claro, me ligar para ela." Mas ela não tinha nem quem deixar as crianças. Eu falo: "Não, pede para ela deixar as crianças em casa, deixa com a minha esposa." Bom, é aquela cena, né? Você imagina o que que é aquela hora, tem que dar aquela notícia para minha esposa, ela lavando de chorar, todo aquele drama, tudo aquilo acontecendo. Mas até que correu tudo bem, tipo, fiz a cirurgia, né? Cirurgia altamente invasiva, você tem que abrir a cabeça e olhar, tem até um galumbo, aquele que abre a cabeça, vai lá e clipa, né? Onde teve a ruptura, uma coisa assim, puxa. Bom, saí, me recuperei. Quando eu me recupero da cirurgia todo algum tempo depois, claro que ainda sob aquele estresse, né, toda aquela preocupação maior ainda, eu sabia que podia ter alguma coisa grave que pudesse voltar a acontecer. Mas uma pergunta me assolava, Patrick. E ela não, o dia inteiro essa pergunta gritava na minha cabeça. E essa pergunta era: "Puxa, já que você teve uma segunda chance, né? O que que de fato importa na vida? Como é que você quer viver? Como é que você quer que seja a sua vida? Você quer continuar vivendo uma vida que você vai ter conquistas financeiras, sucesso material, e continuar progredindo em termos de carreira e tal, mas com essa experiência interna miserável, né, de estresse, de ansiedade, de falta de presença, de falta de conexão, com medo das coisas, ou aquela coisa, aquela correria interna, né, aquela agressividade, aquela coisa toda? Ou você acha que já que você teve uma segunda chance, vale a pena viver essa vida realmente de uma maneira que você tenha prazer pela vida, que você tem amor pela vida, que você tem um êxtase de viver, de acordar, de viver, de conhecer pessoas, de se relacionar, de se conectar?" Isso começou a me perseguir durante muito tempo. Eu falava: "Puxa, eu não sou louco, né? Porque só se eu for louco que eu vou preferir viver estressado, ansioso, nessa correria interna, em vez de viver uma vida de paz, uma vida de equilíbrio, uma vida que a gente curta, que a gente esteja em paz conosco mesmo, né? Que você passa, puxa, fica parado, que seja 1 hora, 2 horas, você tá de bem com a vida, né? Aquela sensação gostosa, aquele prazer por viver." E E, obviamente, eu falei, puxa, é isso que eu quero, né? Eu tive essa segunda chance, eu quero viver essa vida que a cada momento eu posso parar e me sentir totalmente em paz, integrado e feliz. Só que aí vem a segunda pergunta, né? Eu falei, bom, tá bom, isso é meio óbvio, mas como
Como?
conseguir isso? Como, né? Porque acho que todas as pessoas, tudo que as pessoas fazem, em última instância, o que elas querem
Você
é
teve um
justamente encontrar
despertar
esse.
ali. Você teve um despertar, mas aí como eu vou operacionalizar isso, né?
Exato, como é que eu vou operacionalizar? E na época eu falava, poxa, o que a sociedade preconiza, né, como que a gente deve fazer, é você trabalhar, você ter boa família, você não ter vícios, você se desenvolver, você. Cara, isso eu fazia, mas isso não me trouxe essa paz interior que eu queria buscar. E aí, um dia, um amigo meu me chama e fala, Fernando, eu vou fazer um curso. Mas, curiosamente, o curso era em Orlando, né? Ele disse, meu amigo era do Brasil. Eu falei, vou fazer um curso aí em Orlando. E é um curso que tem a ver com, poxa, consciência, aprender algumas práticas meditativas. Você vai estudar um pouquinho sobre a sua mente, como funciona, parar um pouquinho, se observar e tal. Eu lembro bem, Patrick, que ele me chamou, falei, ah, meu, eu não sirvo para essas coisas, mas eu vou parar, eu vou meditar eu não aguento 2 minutos desse negócio, eu sou um cara mais agitado, né? Eu sou um cara mais energético, muito intelectual, né? Sempre fui um cara muito nesse lado mais intelectual, de estudar, de aprender e tudo. Ele falou, puxa, vai ser aí, vai ser bom, vai, meu, são 4 dias de curso, se você não gostar do primeiro, você vai embora, né? Tá bom, o cara tava vindo do Brasil para fazer um curso e eu tava ali do lado, né, no quintal de casa. Falei, tá bom, eu vou, vai. Eu lembro que eu cheguei no curso, uma das primeiras frases do curso, se não a primeira, o instrutor vira e fala assim, a sua percepção determina a sua realidade. A vida é um iceberg. 95% dela se passa dentro de você. Claro que existe uns 5% que são os gatilhos, né, são as experiências, são as coisas que acontecem, são os fatos. Mas como você interpreta o significado que você dá, o estado que você se encontra, isso de fato determina a tua vida. A tua percepção determina a tua realidade. Eu ouvi aquilo e falei, poxa, esse cara, ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que é ter tido um AVC. Poxa, você não sabe o que é ter 2 filhos pequenos, não saber se amanhã se você vai estar aqui. Nessa época, minha mulher tinha acabado de engravidar, né, também do terceiro filho. Então, eu falei, poxa, então minha mulher está grávida. Eu, cara, ainda não me sinto bem, eu não sei o que pode acontecer. Não, não, sabe, não é assim que funciona, não é bem assim. Mas eu estava ali no curso, eu comecei a seguir no curso. Falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou me dedicar ao máximo. Deixa eu ver qual vai ser minha experiência aqui, né? E o curso foi indo, a gente começou a aprender várias práticas de parar, de se observar, de respirar, de começar a ver. E tudo aquilo que tinha ouvido naqueles primeiros minutos de curso, eu comecei a constatar por experiência, que é uma coisa que você comentou aqui no começo, né? Não intelectualmente apenas, mas a minha experiência interna comprovou exatamente isso. E a vida, por mais que a gente tenha sido condicionado e educado que o que acontece fora que determina a nossa experiência, a verdade é o que acontece dentro de você, como você interpreta, como você significa, o estado que você se encontra, isso que determina a qualidade da sua vida. Eu fiquei fascinado por esse novo mundo, por essa tecnologia interior, né, porque eu descobri que era um mundo desconhecido, porque ninguém ensina, né? Na escola a gente aprende tudo sobre o que está fora de nós. Você aprende matemática, você aprende física, você aprende química, geografia, história, línguas, idiomas, isso, aquilo. Mesmo na faculdade, né, independente da faculdade que quiser, você aprende um monte das coisas que está fora, mas ninguém ensina do que está dentro. E essa descoberta desse novo mundo, dessa tecnologia interior, dessa possibilidade de viver um êxtase pela vida, me fascinou num grau que eu parei absolutamente tudo que eu estava fazendo. Eu vou estudar e vou me aprofundar nisso. E aí daí seguiu uma sequência de, olha, eu devo ter feito, não parei para contar, mas eu devo ter feito mais de 1.000 cursos. Aí eu fui para a Índia algumas vezes, porque tem essa coisa, né, dessa parte mais meditativa na Índia, fui umas 5, 6 vezes para a Índia, cursos nos Estados Unidos, curso na Europa, curso no Brasil, em Fiji, onde você, uma Havaí, tinha um curso lá que era um detox de corpo e mente, que a gente ficou lá o tempo. Então, tudo que se relacionava a essa descoberta, esse aprendizado experiencial dessa nova forma de viver, eu comecei a perseguir. E eu descobri coisas que eu falava, meu, não é possível que eu não soubesse disso antes. Não é possível que as pessoas não ensinam isso. Porque se as pessoas soubessem disso, a vida individual seria tão melhor e a vida coletiva seria tão melhor ainda que a gente, poxa, viveria um mundo, uma outra consciência, uma outra forma de viver, as pessoas muito mais inclusivas, pessoas muito menos egocêntricas, muito mais desejosas de compartilhar as coisas boas, de responsabilidade social, de ser tão melhor. Por que será que não ensina? E aí surgiu a própria ideia da Academia Soul, né, que é essa, um dos projetos que eu tenho, que é meu projeto mais do coração, assim, que eu mais amo, que é justamente de poder levar essa nova forma de viver, essa possibilidade de uma nova consciência para todas as pessoas, crianças, adultos, quem tiver interesse
Não.
em despertar para uma nova forma de viver.
É maravilhoso, porque, bom, primeiro que te ouvindo assim, né, você passando por essa história, tudo tem aquele fato gerador, né, e que foi o AVC que mudou os rumos da sua vida, né, o teu olhar, porque olha que coisa interessante, são essas sincronicidades. Essa semana mesmo, Fernando, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram. Eu terminei de ler um livro, não sei se você conhece, um livro fantástico, chama A Alma Indomável. Cara, é fantástico esse livro. E aí, pô, assim, veio muito forte para mim esse sentimento que tem a ver com a morte. E aí eu até fiz uma postagem, eu separei um trechinho do livro. Eu te ouvindo, cara, eu até recorri aqui ao celular que você estava falando, e falei, cara, eu preciso trazer aqui para a gente compartilhar, porque tem muito sentido, né? Que ele fala o seguinte, né? Um dos grandes paradoxos cósmicos é o fato de que a morte é ter sido um dos ter ser um dos melhores mestres da vida. Olha que interessante. Aí o trecho que eu separei aqui, ele fala o seguinte: nenhuma pessoa ou situação pode lhe ensinar tantas lições quanto à morte. Embora alguém possa lhe dizer que você não é o seu corpo, a morte lhe mostra isso. Olha que fantástico. Embora alguém possa lembrá-lo da insignificância das coisas que você se apega, a morte leva tudo num segundo. Cara, é tão profético e é tão verdadeiro, porque quando você para olhar, porque você, é o que eu disse no começo, você experienciou, cara, a hora que. Porque eu fiquei imaginando, te ouvindo, você relatou agora, mas eu tinha ouvido você falar sobre isso, cara, com 33 anos, criança nova, o que você tinha de conhecimento de vida? Um médico falou, cara, você está tendo um aneurisma, e você conhecendo, falou, cara, eu vou morrer, tô na puta que pariu, ainda que os Estados Unidos tenham todo o complexo, mas você está longe, cara, você não está. Então eu falei, cara, ali foi um negócio que eu acho que acionou mesmo, né? Um negócio que veio, né? E te levou para esse caminho, essa busca que é o que você faz hoje, né? Então te ouvindo, e aí agora emendando para que você conclua, por que isso, por toda a experiência que você passou, por que que você acha que a gente precisa chegar num limite como esse para mudar? Essa é uma pergunta que eu quero muito que você responda a partir do que você viveu e tudo que você foi experienciar, que eu sei que são vários cursos aí, e você aplica isso no que você faz hoje. Por que que a gente chega nesse momento que só assim a gente muda, né? E como que, e a segunda colocação, quando que você chega tão próximo assim? Como é que é esse pós, cara? Como é que você vive hoje? Essa sua leveza tem muito a ver com tudo que você experienciou? Vai lá.
Vamos lá. Bom, primeiro, até para os ouvintes, né, esse livro Alma Indomável, né, que é do Michael Singer, eu gosto
Cara,
demais desse livro.
é demais.
Ele é muito bom, a história dele também é fantástica,
É
do Michael
fantástico.
Singer. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Tem outros livros, tem um que chama The Surrender Experiment, que também é fantástico, eu gosto muito. Bom, falar um pouquinho da morte, né? A morte, ela tem uma característica extremamente interessante. As pessoas têm um pouco de tabu de falar disso, né? Apesar disso, é a única certeza que a gente tem na vida. As pessoas falam, pelo amor de Deus, não fala isso, não fala essa palavra. Mas eu acho que a morte, ela tem uma característica que ela é fundamental para todas as pessoas, a gente tomar consciência da morte, porque ao mesmo tempo que você toma consciência da morte, acontece uma outra coisa que eu acho até mais importante, que você também pode tomar consciência que você está vivo. O fato de existir a morte, de você falar, puxa, eu vou morrer, um dia eu vou morrer, certeza, não sei quando vai ser, mas eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Isso ao mesmo tempo pode te levar a uma consciência de que, mas agora eu tô vivo. Nesse momento, agora eu tô totalmente vivo. E como eu quero viver? Essa experiência de quase morte que eu tive, né, ela teve esse gatilho para mim. A minha interpretação foi, puxa, eu posso morrer, como eu disse, eu tive uma segunda chance, e agora? Tudo bem, posso morrer amanhã, ou daqui a pouco, ou sei lá, daqui a alguns anos. Mas agora eu estou vivo. E como eu quero viver? A gente vê muito medicina em avanços tecnológicos, que eu acho fenomenal. Sou fã número um de tecnologia, eu gosto muito de tudo isso, obviamente, melhora muito a qualidade de vida das pessoas do ponto de vista de conforto, de conveniência, né, de tudo isso. Mas a verdade é, puxa, o que, que adianta você dobrar a sua expectativa de vida para continuar vivendo mais tempo de uma maneira miserável?
Total.
Né? O que adianta, em vez de você viver 100, você viver 200, viver 200 anos estressado, ansioso, sofrendo, com raiva, brigando com a realidade, sem nenhuma presença, sem nenhuma conexão? Poxa, na boa, não tem nenhuma utilidade isso. Agora, um instante de total presença, de total conexão, de êxtase pela vida, vale mais do que 100 anos de miséria. E muitas vezes o fato de você ter se aproximado ou tomar consciência da existência da morte, né, inegável, né, inexorável, automaticamente você percebe que agora eu estou vivo. E como eu quero viver nesse momento? O que de fato importa na vida? Então, para mim, Patrick, essa experiência, respondendo a segunda parte da pergunta, quando eu comecei esse caminho de autoconhecimento, nessa busca interior desse entendimento, dessa tecnologia, eu comecei a descobrir um espaço que existe dentro de nós, não é dentro de mim ou só dentro de você, Patrick, mas dentro de absolutamente todos os seres humanos, que muitas vezes ele está encoberto. Mas é um espaço que eu dou o nome de consciência, né? Sei que essa palavra consciência às vezes tem outras interpretações, mas é um espaço que existe dentro de nós, que é intimamente muito mais nós mesmos do que as identidades que as pessoas têm, que as pessoas atribuem como, ah, eu sou assim, eu sou responsável, eu sou inteligente, eu sou trabalhador, eu sou pai de família, eu sou empresário, eu sou um executivo, eu sou mãe, qualquer coisa desse tipo. Existe um espaço dentro da gente que quando as pessoas descobrem, porque ele está apenas coberto, quando elas desenvolvem esse espaço, elas começam a perceber que existe uma possibilidade de a gente viver uma vida que os fatos todos que acontecem, tanto os fatos externos quanto o que acontece dentro das nossas mentes, nossos processos de pensamento, nossas emoções, nossas sensações, nossas crenças, ou nossas identidades até, é quase como se fosse um espaço que está além disso tudo. E aí as pessoas ficam muito mais equilibradas, ou a palavra correta que a gente usa, né, muito mais equânimes, elas descobrem essa equanimidade de, independente de todos os fatos, elas se sentem seguras, elas se sentem integradas com a própria vida. De uma certa forma, elas passam até a desenvolver uma certa admiração e uma gratidão pela vida como um todo, porque elas descobrem esse espaço de paz dentro de si, vamos chamar assim. Que é, como eu disse, ele é presente em todos, mas apenas está encoberto porque as pessoas ainda se identificam com algumas coisas que não são verdadeiramente elas. Então, por essa ausência dessa consciência de fato descobrir quem elas são, intimamente quem elas são, que acaba trazendo, eu diria, hoje eu posso dizer, eu sei que talvez seja um pouco radical se dizer isso, mas por experiência você pode afirmar que todos os sofrimentos que existem, todos, sem nenhuma exceção, é porque as pessoas, elas se identificam e se apegam com coisas que elas não são.
Não é exagero, não, ratifico o que você disse. Acho que inclusive, entendo quando você fala assim, as pessoas podem achar radical, porque a gente ainda não... Como é que a gente não tem? Acho que a gente está num processo, já volto para você, de descoberta, porque a tua colocação é como 2 + 2 = 4. Está certo, é que a gente ainda não tem essa compreensão, porque a gente ainda está num processo de despertar, né? De tomar consciência, né? Olha a palavra aí que você tanto usa e eu compartilho, né? Desse nosso poder, né? Porque quando você fala de tecnologia interna, e é isso que eu quero explorar, você pode até emendar na continuação da tua resposta, que é esse poder. Quando a gente fala assim, ah, mas tá, tecnologia interna. Cara, eu tô numa fase assim de buscar, de estudar, superar também os meus limites internos aqui, né? as minhas amarras, né? Essas crenças limitantes que a gente tem, que você pode usar por vários termos, mas eu tenho as minhas, eu estou num processo, né? Eu mesmo, um pouquinho mais adiante que você, estou com 49, já eu faço 50, já eu estou aos 5 minutos do segundo tempo, né? Para usar a metáfora do 45. Tenho as minhas crenças, mas estou num processo. Aí, Fernando, quando a gente fala né, dessa tecnologia interna, eu não tenho dúvida desse potencial, é que a gente ainda não sabe usar, porque a gente ainda está muito preso a esses modelos antigos, né? Então, eu queria que, quando você fala um pouco de tecnologia interna, tecnologia humana, né, que está fora disso aqui, não tem. Tá, é aqui, você com você, tua respiração, o teu processo mental. É, o que você explora um pouco mais, assim, para quem está conosco, desse poder de cura? Cura. Eu estava vendo ali as indicações de alguns documentários que você passou ali na tua página no Instagram. Você citou Real, né, como um dos documentários. A gente sabe um pouco do poder de autocura. Recentemente eu entrevistei aqui no podcast ela é uma estudiosa também do desenvolvimento humano, estudou muito tempo com o Joe Dispenza, o neurocientista americano, né, que fala muito disso. Hoje ela é uma credenciada dele aqui no Brasil, né, que ela contou várias histórias assim, desse poder. Quer dizer, quando a gente fala de tecnologia mental, mas eu queria trazer a tua, já que você explora muito isso pelo que você viveu e pelo que você faz, desse poder, né? Então, quando você fala assim, ó, tudo é gerado como a forma como a gente vê as coisas, está ligado com essa tecnologia humana que você fala, né? Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso a minha interrupção com perguntas, mas eu quero te dar sequência aí, vai lá.
Não, claro, não estou confuso, não. Na verdade, é que é um tema, assim, como a gente está comentando aqui, não é um tema que é ensinado para as pessoas desde pequeno, né? Ainda não, né? Certamente um dia vai ser, a gente até, de uma certa forma, contribui com isso, nossos programas de educação socioemocional contribuem com isso. Mas, assim, de uma maneira bem sucinta, de uma maneira bem até simples, para mesmo quem não tenha muita experiência no tema possa entender, mais ou menos assim, as pessoas, elas vivem uma vida como se elas estivessem num labirinto, né? E esse labirinto tem as suas adversidades, tem os seus problemas. E a pessoa, ela está ali, ela não sabe o que vai acontecer na próxima esquina. Ela não sabe se vem um monstro, ou se vem algum buraco, se tem alguma armadilha. E a sensação que as pessoas têm é que elas estão sempre inseguras, porque elas sempre acham que algo desagradável, algo ruim pode acontecer consigo mesmo, ou com as pessoas que ela gosta, os familiares, amigos, etc. Então, a vida das pessoas é uma vida sempre de muita tensão, muita resistência aos fatos. Então, ela caminha nesse labirinto e fala, puxa, eu queria que na próxima curva que eu fizer nesse labirinto, que tivesse, sei lá, uma árvore com frutas deliciosas, e ela fica naquela expectativa, querendo que aquilo fosse daquele jeito. Aí ela vira a esquina, não é bem uma árvore que tem ali, na verdade tem um buraco, tem alguma coisa assim. Aí ela briga com a realidade, ela resiste à realidade, e ela queria que as coisas fossem diferentes. Então é uma vida sempre de constante luta, de constante esforço, de preocupação, tensão, de ansiedade. É um pouco como as pessoas vivem. Quando você começa a desenvolver essa tecnologia interior, a analogia que eu faço é quase como se você subisse numa montanha, e de cima dessa montanha você olhasse o labirinto lá embaixo. E ao você olhar o labirinto, você vê, poxa, tem uma saída aqui. E tudo bem, tem as suas adversidades, a vida faz parte, isso sempre vai acontecer. Aliás, essas adversidades que fazem a gente crescer, fazem a gente se desenvolver, fazem a gente se aprimorar. Então, poxa, são altamente necessárias, porque só na sombra e água fresca, ninguém se desenvolve, ninguém cresce, não existe evolução, né? Mas a pessoa tem essa capacidade de olhar de cima, de entender as coisas como elas são, de parar de brigar com a realidade, passar a aceitar a realidade, mas não de uma maneira passiva, no sentido de você ser um acomodado ou ser um abnegado. Não, não, longe disso. Mas é que ela se toca que brigar com a realidade é burrice. Você vai perder. Somente 100% das vezes, mas você vai perder, porque a realidade ela é soberana. Né? O que acontece é o que acontece. Então, é muito mais inteligente você aceitar a realidade, parar de brigar e agir na realidade, para que a tua situação de vida mude, para que a situação do mundo mude, agir com inteligência a partir de um espaço de muito mais equilíbrio interior. Então, essa jornada desse desenvolvimento dessa tecnologia é muito mais você encontrar esse espaço que eu comentei agora há pouco, que te dê esse equilíbrio, que te dê essa equanimidade, que te dê essa aceitação e até uma admiração pela própria inteligência da vida, de você começar a fluir com a vida e a agir na vida no presente. E não ter esse tipo de reação interna em que você fica sempre querendo que as coisas fossem diferentes do que elas são, ou querendo que as pessoas agissem diferente do que elas agem. Você começa a entender que, poxa, muita coisa que acontece na vida não está na tua mão. Esse nosso desejo de controle não é um desejo inteligente. Eu até chamo isso, Patrick, de síndrome de Deus, né? As pessoas têm essa síndrome de Deus, elas querem que as coisas sejam exatamente do jeito delas. mas as coisas não são do jeito que a gente quer, as coisas são do jeito que são. E é muito mais inteligente a gente transformar o nosso querer, a nossa vontade, na própria vontade da vida, e a gente fluir com a vida, ser amigo dela, do que você querer ficar brigando com ela o tempo inteiro. Você vai perder.
É maravilhoso. Síndrome de Deus, que acho que tem dominado um pouco, eu como jornalista aqui, acompanhando os fatos que eu vejo, trabalhei com jornalismo político, o que tem de síndrome de Deus naquele Supremo Tribunal Federal, as pessoas achando que vão resolver um problema da história humana. Acho que, olha, enfim, não é o teor aqui, mas a hora que você falou síndrome de Deus, me veio direto, assim, aqueles, sabe, aqueles touro branco, aqueles acham que vão resolver a humanidade, mas enfim. Porque o que você falou tem muito a ver, né? No sentido que a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem. A gente tem controle sobre como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Aí é que está essa chave, né? Porque aí sim está sob suas mãos, né? Sobre seu. Agora, o que acontece? A pandemia a gente não teve controle. Agora, como que eu vou reagir? Como é que eu vou lidar com essa situação? Aí está. E tá um grande segredo, né? Porque, assim, de alguma maneira, é a forma como a gente vai encontrando, né? E deixando esse fluir da vida, como você bem mencionou, deixar seguir um pouco esse flow, né? E quando você entra nesse flow, parece que as coisas vão se encaixando, né? E no caso da tua vida, Fernando, então, depois que você começou, você fez esse primeiro curso lá em Orlando, depois, pô, você foi viajar, foi pra Índia, Fuji, em vários lugares pelo mundo. Como é que claro que a gente percebe, né, que muda, né, até no teu semblante, né? Não te conhecia antes, te conheço agora, mas enfim, como é que isso operou e como é que você lida com esse flow, assim? Como é que isso vai operando dentro da sua vida e de que maneira isso te trouxe para os seus negócios, para o que você faz, para o seu ambiente, um caminhar mais simples sobre a vida? Acho que é legal você compartilhar isso também. E,
claro.
E acho que essas sincronicidades, né, as coisas que foram acontecendo, como é que você vê essas sincronicidades que foram te direcionando para o que você faz hoje também, né, como oferecer, né, também às pessoas esse olhar de consciência?
Claro. O que muda principalmente, né, quando você começa a desenvolver, né, essa tecnologia interior que a gente tem falado bastante aqui, muda a sua percepção, né, muda a forma como você vê a vida, como você vê os fatos. Em última instância, acontece como se fosse um desenvolvimento da sua consciência, então você fica muito mais você mesmo do que seus personagens, né, suas identidades. Então o que acontece? Que é algo que todos já tiveram essa experiência. Quando você muda o seu estado interior, então, por exemplo, você pode estar num estado de ansiedade, de estresse, de preocupação, de medo, de insegurança, né, que infelizmente muitas pessoas vivem. Desse estado, a forma como você vê a vida, você vê uma vida de escassez, você vê uma vida de competição, você vê uma vida de comparação, você vê uma vida sempre, você olha para uma situação, você sempre fica pensando o que falta e não o que já tem. Você vê uma vida separada, né? Você se separa dos outros, você acaba se focando em você mesmo, então a maior parte dos seus pensamentos são autocentrados, são focados em você mesmo ou nos seus, né, na sua família. Então a tua perspectiva de mundo é uma perspectiva de sou eu contra o universo e a vida, né? Então todas as vezes que a gente está nesse estado, isso até quem estuda neurociência, eu gosto bastante, estudo muito, mas você tem até áreas do cérebro que são ativadas, tem um nome, isso aí chama sistema de default, ou sistema padrão, que é justamente áreas do cérebro que são ativadas, são áreas ligadas a um senso de autobiografia, né? Então é você que importa, é só você, eu, meu, minha, tudo volta de você, e você também tem um senso de temporalidade muito grande, né? Então tua mente e teus processos de pensamento são muito relacionados ao que pode vir a acontecer ou o que aconteceu. Quando você começa a desenvolver a sua consciência, acontece uma mudança muito grande. Claro que é um espectro, né? Não é bem preto e branco, né? Tem toda uma escala que isso vai se expandindo e não tem fim, né? Cada dia você vai descobrindo coisas novas. Mas basicamente a grande mudança, se a gente for se classificar de uma maneira mais dual, né, para a gente perceber, é que você muda a tua percepção da vida. Então, em vez de você ver a vida num ponto de vista de escassez, você vê um ponto de vista de abundância. em vez de você ver a vida de uma maneira separada, né, ou quase que obcecado por você mesmo, as suas coisas, você vê uma vida muito mais altruísta, muito mais interconectada, muito mais você como parte de toda uma engrenagem, totalmente conectada com uma engrenagem que não tem nada separado, nada desconectado. Então, você deixa de celebrar somente as suas conquistas, você passa a celebrar a conquista de toda a humanidade, de todo o universo até. Você deixa de se incomodar apenas quando algo está ruim com você, mas você sente uma compaixão quando você vê que as coisas não estão bem para os outros ou para o planeta, de uma certa forma. Então, muda esse aspecto egocêntrico para uma coisa muito mais inclusiva. Quem mais? Em vez de competição, né? Se você quer competir, querer ser mais, se comparar com os outros, não, é uma coisa muito mais de cooperação, de colaboração, onde você entende que nós não somos separados, e, portanto, essa cooperação, o ser humano é o que é por causa da cooperação, né? Isoladamente nós não somos os mais fortes, nós não somos mais inteligentes em vários aspectos, mas por que a gente sobressai como espécie? Justamente porque a gente tem essa capacidade de cooperação, de colaboração. Então, o que, que acontece, Patrick? Você muda a sua forma de ver, e aí a sua percepção da realidade muda. Em vez de você olhar o que está faltando, você sempre olha o que já existe de bom. Né? Passa a ser um tipo de vida muito mais leve, porque em vez de você brigar com a realidade, automaticamente você passa a admirar a realidade. E tua percepção, em vez de você olhar do ponto de vista egocêntrico, você olha quase que do ponto de vista do próprio universo. Né? Puxa, se a gente subir um pouco, né, um pouco daquele que os astronautas, quando eles saem da Terra, eles sempre contam disso, né, chamam de the overview effect, né, que é esse efeito que acontece quando a pessoa sai do planeta e ela olha o planeta de cima. Puxa, é um planeta só, é uma bola só. Cara, trilhões, 4 trilhões de espécies vivendo aqui, 8 bilhões de seres humanos no meio de outras 4 trilhões de espécies, todos vivendo no mesmo lugar, tudo se alimentando da mesma fonte, tudo, esse planeta provendo todas as condições de vida para todos. Então, quando você, de repente, você só mudou a sua forma de ver. O planeta sempre existiu, ele sempre foi assim, faz 4,5 bilhões de anos que o planeta é assim. Mas se você vê de um ponto de vista totalmente egocêntrico, nada disso é relevante. Mas quando você sai do planeta, ou você sai desse aspecto egocêntrico, que você vê essa vida de cima muito mais inclusiva, você percebe essa beleza. Meu, é uma bola que gira no espaço, mais ou menos a 147 milhões de quilômetros do Sol, cara, no meio de uma galáxia, que nessa galáxia que a gente tem, uma galáxia pequena, só tem 250 bilhões de estrelas, e essa galáxia é uma das galáxias das mais de 2 trilhões de galáxias observadas no universo. E o universo hoje já se sabe que, na verdade, é um universo no meio de um multiverso, sei lá quantos infinitos universos existem. Então, de repente, quando você começa a ver a vida dessa forma, aquilo que você considerava um problema e que te causava sofrimento, porque você se identificava e se apegava naquilo como aquilo sendo a coisa mais importante, ele perde a relevância. E a vida como um todo passa a ter muito mais relevância e muito mais admiração. E você consegue reconhecer a inteligência que rege tudo isso, inclusive nós mesmos. Né? Puxa, só vendo essa vida, como é que a gente surgiu? Duas meias células, nosso pai e nossa mãe, processo ali de mitose, se conectam, fecundam ali nas trompas, desce do ovário, desce pro útero, um processo de nidação, duas meias células formam uma, começa a multiplicar, vira uma mórula, são 8 células, aquilo se multiplica e de repente, como é que sabe que vira célula de cabelo, vira célula de pele, vira célula de coração, de neurônio, célula do intestino? Você não vê ninguém brigando, você não vê a célula do intestino brigando no coração, porque fala, pô, eu tô na merda aqui, você tá aí, queria ser você. Não tem essa briga, cada um cumpre a sua função. E o que, que a gente faz por tudo isso? Na verdade, você começa a perceber que a gente não faz nada. Que a vida simplesmente acontece. É que o ar que a gente respira é resultado, sei lá, desses 4,5 bilhões de anos do planeta Terra, os 3,5 bilhões de anos do universo, e a gente não tem tanta participação, nós não somos tão importantes assim como a gente acha que é. Só que ao mesmo tempo a gente pode curtir toda essa maravilha da vida se a gente simplesmente desenvolver essa nossa consciência, mudar a nossa percepção sobre a realidade e passar a ver a vida de uma outra forma. Você fala, como é que faz isso? É como bem você disse no começo, Patrick, não é um processo intelectual. A gente pode, todos esses fatos que eu citei aqui do universo, da fecundação, todo mundo conhece, né? E poderia citar aqui, ficar horas e horas e horas falando sobre essa maravilha da existência. Mas por que, que não adianta as pessoas simplesmente saber disso? Porque elas precisam ter essa experiência de sentirem-se totalmente interconectados com essa vida. E é uma experiência direta, não é intelectual. E a única maneira de você ter essa experiência direta é você começar a cultivar essa tecnologia interior. Porque quanto mais você cultiva ela, mais ela desenvolve. Como tudo. Você tem um jardim, se você não cultiva, se você não água, se você não colocar adubo, vai virar erva daninha. A mesma coisa acontece com o nosso estado interior, com a nossa consciência. Se a gente não cultiva, se a gente não se desenvolve, vai virar erva daninha. Vai virar essa coisa totalmente ao léu e com essa perspectiva e percepção da vida separada, exclusiva, egocêntrica, medo, insegura, e tudo isso que infelizmente a gente vê as pessoas. Ou seja, a saída e a cura para tudo está dentro de nós. Simplesmente na nossa consciência.
Fantástico, fantástico essa forma como você foi conduzindo a resposta. Compartilho muito. E é interessante mesmo, né, essa inteligência que já existe, né? Semana passada no podcast estava falando um pouco sobre os campos mórficos, né? Estava o Rupert Shalpert falando um pouquinho e tentando entender um pouco como esse processo, né, de acontecer, como a vida acontece, como já existe uma inteligência que vai gerar, né? Você pega aqui mesmo, tem uma pequena área aqui que é uma flor, ela parece uma espécie de um cacto, assim, não sei o nome da flor, mas, cara, dali, chega 2, 3 meses, nasce uma flor, cara, no meio daquela coisa um pouco mais árida, você fala, cara, como... Né? E foi daquela semente que plantou, naquela semente já estava tudo ali, né? Como a gente não para observar. Cara, isso é filosofia, você pode ir para o intelectual, mas é o observar que é o sentir e falar, cara, como é que é aquilo, né? E aí é o exemplo que você acabou de dar, do próprio corpo, né? Você nasce ali, fecunda, cara, o sangue, às vezes, tudo que envolve é uma inteligência, né, cara? Isso. Quando você para olhar, observar mesmo, cara, você vê o tamanho dessa inteligência maior, né? Ô Fernando, cara, e essa mudança de olhar, né? O que eu quero dizer, e acho que eu quero que você traga um pouco da tua experiência. Quando você fala que a gente... quando a gente vai mudando a nossa percepção das coisas e dos fatos, é que a gente vai operando a mudança. Quando você foi buscando, foi estudando, e o que você fala também no que você faz hoje, para as coisas do dia a dia mesmo, ali do dia a dia, quando a gente, por exemplo, você já está de manhã, você já acorda com alguma coisa, como é que eu interrompo essa linha de pensamento e começo a operar, saio da escassez para abundância? Como é que eu observo isso no meu dia a dia para que isso, aos poucos, eu vá engendrando para que a minha forma de olhar para a vida aconteça? Sabe, assim, ou alguma coisa prática, ou algum olhar, ou algum insight que você traz para que a pessoa que está sempre operando na escassez, que ela às vezes nem percebe, mas que maneira que ela pode ir operando para que essas coisas vão criando essa amálgama que vai gerar algo mais concreto e mudança de visão? Acho que é legal pelo que você faz e por onde você caminhou aí nesse período. Vai lá.
Perfeito, perfeito. Bom, eu tenho como hábito, né, que é uma coisa que eu tenho imenso prazer, a primeira coisa que eu faço todos os dias ao acordar é meditar. Primeira coisa. Porque... para mim funciona como se fosse uma higiene mental, né? Do mesmo jeito que a gente escova dente, toma banho, faz toda a nossa higiene física, vai sair na rua sujo, acho que a gente deveria também começar o dia sempre pós uma higiene mental. É aquele momento que você para, que você fica totalmente presente, que você se observa, ou que você traz alguns estados emocionais totalmente empoderadores, ou que você pratica alguns exercícios via respirações, ou algo que você já... expande a sua consciência naquele momento, você começa a ver a vida de uma outra forma. Então, essa prática dessa higiene mental, dessa meditação, dessas práticas logo cedo, para mim, eu acho algo que faz muita diferença ao longo do dia. Além disso, o que eu acho que é extremamente importante, né? No fundo, a nossa mente, ela funciona como um rádio, né? Ela se sintoniza em frequências. Então, dependendo da frequência que você se alimenta, é obviamente aquela estação que vai tocar dentro de você. Então, as pessoas têm uma tendência, né, de se alimentar durante o dia de muitas coisas, vou chamar de negativas, nem é o termo correto, mas coisas que não fazem bem, coisas que são desagradáveis. Elas passam o dia se alimentando disso. Então, notícias ruins, coisas que geram preocupação, desgraças, né? Isso tudo, obviamente, vai influenciando a própria frequência da rádio mente dela, da mente dela, que sintoniza nisso e vai passar a vibrar nessa frequência. Aí, obviamente, a qualidade dos pensamentos que vão surgir tem a ver com isso. Então você procurar durante o seu dia se alimentar, se nutrir de coisas, vou chamar de positivas, mas essas coisas empoderadoras, de coisas agradáveis, de você ouvir músicas que levam a tua frequência, de você ouvir podcasts, ouvir canais do YouTube, ou cursos, que você, audiobooks, qualquer coisa, ou ler um livro, qualquer coisa nesse sentido, que te tragam muito mais sintonia com essa essência pura que nós somos, essa essência muito mais presente, mais em paz, mais alegre, mais feliz, são coisas que sintonizam a sua mente para uma nova forma de ver a vida, né? Então, eu recomendo muito que as pessoas passem a incorporar esses pequenos detalhes durante o dia a dia. Até, por exemplo, eu tenho esse hábito também, todas as vezes eu vou entrar em alguma reunião, 1, 2 minutos antes eu gosto de parar, eu gosto de respirar, eu gosto de trazer presença. Durante o dia, várias e várias vezes, eu lembro que eu vou morrer. É uma técnica que eu utilizo, a gente até falou disso no começo. Puxa, eu vou morrer. O que me traz na mesma hora? Agora, agora eu estou vivo. E só o que eu tenho é agora. Como é que eu quero que esse agora seja? Né? Então eu uso essa técnica também de me lembrar que, cara, que as coisas são permanentes, né? Nada tem uma duração, por mais que a gente queira que as coisas boas sejam permanentes, as coisas ruins desapareçam rápido, a verdade é que tudo é impermanente. Então a gente criar essa consciência dessa impermanência da própria vida, desse ciclo natural de morte e vida, de você trazer presença, de você respirar, de você fazer respirações conscientes, de você incorporar uma prática meditativa, de você ler ou ouvir coisas que te empoderam, tudo isso te coloca numa outra frequência e, naturalmente, teus processos de pensamento serão diferentes, porque você não tem controle sobre os seus pensamentos, eles surgem de acordo com a frequência, com o estado que você está, e a tua vida passa a mudar, passa a ser totalmente diferente. Então, são hábitos que eu acabei incorporando, e o principal é que é difícil saber, Patrick, quando acontecem as mudanças. Né? Por mais que a gente, às vezes, tenta falar, puxa, nesse momento eu mudei, ou nesse... É quase como se, de repente, você muda, né? E aí você conquista um outro baseline, né? Então, e aí você não consegue mais voltar, né? É muito comum, às vezes, eu até comento isso, falo, puxa, eu não consigo mais sofrer. Eu falo, como assim? Eu acho natural os estados emocionais de alegria, de tristeza, compaixão, ou de um momento de raiva, para mim é tudo tão natural, mas não causa sofrimento, são coisas naturais da vida que acontecem, que se discutindo, mas como não tem apego, não tem identificação, como existe esse espaço dessa segurança, desse equilíbrio interno, as coisas simplesmente se discutindo, as coisas simplesmente acontecem, muitas vezes eu acho que eu nem faço nada, as coisas simplesmente vão se desenrolando, e você desenvolve esse apreço, né? Essa admiração, essa gratidão por tudo isso que se desenvolve, por essa grande inteligência que existe, é quase como se você ficasse amigo da vida, né? E como você se sente interconectado, você não se sente mais separado. Quando você não se sente separado, você não fica inseguro. Porque a insegurança, ela surge dessa percepção errônea, falha, limitada, que nós somos separados da vida. Quando você percebe, quando você acha que você está separado, automaticamente você fala, algo de ruim pode acontecer comigo. Quando você se sente parte da própria vida, você sabe que nada de ruim pode acontecer, as coisas são o que são, né? E até se a gente for olhar, né, Patrick, momentos da vida que a gente achou que aconteceu algo muito ruim, que a gente sofreu, 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 depois que passa um tempo e a gente olha para trás...
Ah, olhar em perspectiva, a gente não fala, né, cara?
Quando você olha em
perspectiva,
fala,
você fala, mas por que eu sofri tanto, cara?
Exato, você fala, poxa, não é que foi o melhor que aconteceu, né? Não é? No meu caso, por exemplo, o meu AVC... Aparentemente, na hora, imagina, foi a pior coisa que podia ter acontecido. Mas hoje, olha, que eu olho para trás e falo, poxa, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Né? O que era a pior coisa, de repente, se transforma em melhor. E eu brinco até, eu não acho que eu sou louco por falar isso, mas você falou, nunca é tarde para você mudar o passado. Porque, no fundo, o passado, o que ele é? Ele é uma memória.
É uma memória.
E se você muda a sua percepção, a sua consciência, aquela memória também muda, né? Então, é um pouco, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu quis trazer algumas coisas práticas.
São várias coisinhas, né, que são...
E vão somando, e vale a pena demais você estudar e entender sobre isso, né? Faça cursos que tenham a ver com isso, faça essa aventura interna, né? Procure descobrir quem é você, porque qual que é a lógica da vida, assim? A gente vive uma vida inteira... Fazendo as coisas, mas nós não somos fazedores humanos, nós somos seres humanos. Cara, o que é o nosso ser? Né? O que é essa consciência que a gente está falando aqui? Se você não sabe quem você é verdadeiramente, não suas identidades, não suas tarefas, não suas personalidades, quem é você em essência mesmo? Se você não consegue responder essa pergunta de uma maneira experiencial, não é teórico, não é porque você leu num livro, não é porque alguém falou, não. Experiência direta disso, puxa, você vive a vida inteira sem ter uma base. Porque a base de viver é ser. Mas se você não sabe quem é o ser, ou o que é o ser, cara, como é que é a tua vida? É quase que uma vida inteira construída numa base que não tem sustentação. E aí, por isso que gera toda essa insegurança. Se você tem essa sustentação firme, você cria um prédio firme, você cria uma estrutura sólida, estável, segura, equânime, que não é abalada pelo vento, nem abalada pela chuva, e nem por terremotos. Porque aqui não existe aquela segurança, aquela base dentro de você, desse ser que você é.
E isso vai gerando as mudanças em escala maior, no sentido... Porque
naturalmente.
A gente fica muito preso, tem que mudar o presidente da república, tem que mudar o... Eu não estou dizendo que está fazendo um monte de coisa errada, mas a mudança ela vai vindo nessas pequenas coisas, nessas pequenas células que vão gerando essa mudança, que vai mudando a perspectiva, que você vai mudando a sua forma de ver, e aí quem sabe chegue lá alguém que consiga... trazer valores, virtudes e novos olhares sobre a vida de uma forma muito mais equânime, como você bem mencionou, né? De uma forma muito mais equilibrada. E eu reforço sempre muito também, viu, Fernando, que a mudança, cara, é aqui, cara. Não, temos que salvar a Amazônia? Temos, mas começa a salvar a Amazônia no teu jardim. Cuida da Amazônia do teu jardim, cara. Ali é uma Amazônia, porque a forma como você cuida daquele jardim é a forma como você vai cuidar do teu vizinho, do teu filho, do teu... E aí essa mudança vai gerando, né? toda essa cadeia que em última instância, cria essa mudança de percepção, né? Maravilhoso. E quando você fala um pouco de mudar um pouco um dos exemplos que você trouxe, né, de não ficar muito vendo notícia disso, notícia daquilo, que vai te levar para uma frequência, porque, cara, eu não canso de dizer, existem muitas coisas acontecendo também. Ao passo que essa tragédia toda que a gente está vendo, ela é real, está acontecendo sim, mas também tem um monte de outra coisa acontecendo. É uma questão de você mudar um pouco... A tua perspectiva e não vibrar, que para mim o grande problema de fato mesmo é essa vibração do medo. Medo com essa pandemia, cara, agora. E é interessante como as coisas estão vindo à tona agora, né? Depois de um tempo, tudo que envolve as doenças, as mortes, tudo que aconteceram, assim, pô, tem essa questão do psique também, né? O medo, tudo aquilo que você vai ver. Eu não estou dizendo que não estou negando nada do que aconteceu, mas. Tem muitas outras coisas que estão ligadas ao medo, aquela difusão coletiva de que o mundo vai acabar, né? Então, é interessante a gente olhando em perspectiva, como a gente estava falando, cara, começa a entender o que foi esses 2, 3 anos aí, as coisas que estão vindo à tona, as medidas que foram tomadas. Eu não estou aqui falando para corrigir aquilo, não, mas é para você observar o que poderia ter sido feito para que no futuro você reaja de uma forma diferente, né? Acho que isso que é basicamente isso que você está trazendo de alguma maneira, né? Que é uma forma de novas formas de não interpretar simplesmente do jeito que você vê, você recebe, você está passando. Traga primeiro para o sente. A gente tem uma verdade intrínseca, né, cara? A gente tem aquela verdade última, né? Que essa é a verdade de fato, né? Que essa é a conexão com esse divino, ou com quem, o termo que você quiser usar, né? Então
a própria vida, né?
A própria vida. Então é isso, Fernando. Cara, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria explorar um pouco o teu olhar. Acho que nessa última pergunta aqui, antes da gente ir para o livro e para a música, como é que você está vendo, cara, essas inteligências artificiais aí que estão... O GPT, o ChatGPT, todas essas inteligências artificiais que estão, cara, trazendo um furacão aí, né? Eu que trabalho com texto, produção de texto, com, né? Cara, tá ali, você joga ali, sai um. Claro, tem outras percepções, mas eu quero te ouvir, né? Mas como é que você está vendo e como que isso se encaixa? Deixa eu tentar assim um pouco mais. Como que elas vão interferir? Como que a gente olha para elas? Como que a gente olha para elas, para que essa essência, tudo isso que a gente falou até agora, não rompa, sabe? Como é que você está vendo e o que você projeta? Aí uma percepção tua. O que, que você está... Você está mais otimista ou você está mais pessimista? Isso é uma coisa que eu queria te ouvir nesse aspecto. Vai lá.
Vamos lá, eu tive até recentemente agora numa feira de educação em Londres, chamada Beth Educator, uma feira que teve mais de 30 pessoas comparecendo, acho que é uma das maiores feiras de educação do Ocidente inteiro, né? E curiosamente, Patrick, assim, a tônica dessa feira era somente essas questões de tecnologias, né? Então, inteligência artificial, óbvio, chat GPT, mas a realidade virtual, a realidade aumentada, a robótica, todas essas... Era só o que se falava. As centenas e centenas de palestras que tinham lá, a grande maioria relacionadas a esse tema, trazendo com a educação. E, curiosamente, não tinha consenso, né? Havia grandes especialistas falando, cada um falava alguma coisa e tal, mas eu tenho uma visão bem particular sobre isso, né? Que não vi em muitos lugares ainda pessoas falando sobre isso, mas a primeira coisa que eu analiso é o seguinte: quem criou essa inteligência artificial? Né? Quem criou foi o ser humano. Né? Ótimo. Quem vai usar toda essa inteligência artificial? Obviamente, quem vai usar é o ser humano. Qual a capacidade dessa inteligência artificial? Eu não tenho nenhuma dúvida que toda e qualquer função técnica relacionada a raciocínio, relacionada a memória, relacionada à produção de textos, como você disse, ou produção de qualquer coisa desse tipo, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial ela tem uma capacidade de substituir o ser humano de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz. Mas o que as pessoas não podem esquecer é quem vai usar tudo isso somos nós. E aí a pergunta que eu faço é: de qual estado, de qual nível de consciência o ser humano vai estar para utilizar toda essa poderosíssima ferramenta de inteligência artificial e várias outras que estão surgindo?
É, exato.
Porque inteligência artificial não é diferente de nenhuma outra ferramenta, é igual um bisturi. Mas você pega um bisturi, você pode usar ele para curar, numa cirurgia, ou você pode usar para matar. Então, é fundamental que as pessoas estejam no estado interior, num grau de consciência que elas utilizem todas essas ferramentas em prol da sociedade, e não num sentido de destruição ou para fins egocêntricos. Então, mais do que nunca, eu vejo uma imensa necessidade do ser humano passar a trabalhar esses aspectos dessa tecnologia interior, para começar a perceber e ver a vida de uma outra forma, para poder sim utilizar todas essas ferramentas e todas essas tecnologias em prol de uma vida muito melhor para todos. E tem algo que a gente não pode desprezar, né? Que essa inteligência técnica, analítica, nós nunca vamos conseguir comparar com uma máquina. Né? Teve um tempo até que grandes enxadristas, né, até conseguiam ganhar de computadores, né, até aquele lance de Plug, o Kasparov e tal. Mas a verdade é que hoje você pode pegar o Magnus Carlsen, qualquer um, lá, os melhores enxadristas do mundo, não tem nem como jogar com nenhum computador. Porque, obviamente, coisas memorizadas, técnicas, análises, etc., um computador acaba sendo infinitamente melhor. E, obviamente, a gente vai ver isso acontecendo em inúmeras profissões. Mas a gente não pode esquecer que existe essa inteligência técnica, mas existe um outro tipo de inteligência, que é isso que a gente está dizendo aqui, que advém dessa grande inteligência, vamos chamar assim, que advém dessa grande consciência, que dá origem à própria vida. Isso que a gente estava dizendo, puxa, como é que de um Big Bang, né? Como é que de um nada, ou de um átomo, no caso um próton, você constrói de repente esse universo lá, projetado para ter 120 bilhões de anos com esses quinquilhões de estrelas e sei lá quantos planetas potencialmente habitados, né? Que inteligência é essa? Ou de duas meias células, como é que forma um corpo que tem 50 trilhões de células nesse corpo, que funcionam na mais perfeita harmonia, que morrem bilhões de células a cada segundo e se reconstrói e mantém a mesma forma. Que inteligência é essa? O dia que o ser humano perceber que ele consegue, nesse estado de presença, nesse estado de expansão da consciência, se conectar com essa grande inteligência, essa intuição e essa criatividade natural que surge espontaneamente dessa grande inteligência, pode e deverá ser usada usando toda essa tecnologia de inteligência artificial e outras, a favor disso, alinhado com isso. Aquilo que eu disse de a gente ser amigo da vida e não ser guerrear com a vida, né? Brigar com a vida e brigar com a realidade. Então, eu vejo de uma maneira extremamente otimista, né? Porque eu entendo que toda essa tecnologia que está surgindo, e o que já surgiu, Patrick, se a gente olhar há 20 anos, não tinha celular, né? Hoje quem vive sem? Não tinha internet, hoje quem vive sem? 150 anos, a pessoa mais rica do mundo tinha uma qualidade de vida muito inferior a uma pessoa hoje totalmente simples. Essas pessoas não tinham carro, não existia um carro. Hoje, puxa, quantas pessoas não têm carro? Celular, todo mundo tem. Essas pessoas não sabiam o que era isso para falar com alguém, meu, pegar um cavalo e ficar dias e dias e dias para ir numa cidade vizinha. As pessoas não tinham encanamento com água quente. As pessoas nunca souberam que era ar-condicionado, viviam num lugar quente e, puxa, passava um calor a noite inteira. Então, a evolução tecnológica, ela traz muito conforto, ela traz muita conveniência para a vida das pessoas e vai trazer cada vez mais. Mas a pergunta é de que estado de consciência nós vamos utilizar tudo isso? Se a gente conseguir estar conectados com a própria vida e com essa grande inteligência, eu tenho certeza absoluta que toda essa tecnologia vai trazer muito mais conforto, muito mais conveniência, vai acabar com a miséria do mundo, vai acabar com a fome do mundo, vai acabar com as desigualdades do mundo. Você imagina, eu tenho estudado muito geração de energia gratuita, né? Uma série de cientistas no mundo que estão fazendo estudos assim, fantásticos de tirar energia do nada, né? Praticamente do próprio espaço, do vácuo, já estão descobrindo que existe uma grande quantidade de energia ali, que dependendo como você ordena aquilo, você consegue produzir corrente elétrica.
Pensar que Tesla já dizia isso.
Falava isso há sei lá quantos anos, há centenas de anos atrás, ele já dizia, inclusive ele provou isso, ele fez um experimento desse. Mas hoje parece que está se retomando. Né? E aí o que acontece? Você imagina, Patrick, o dia que você tiver energia abundante e gratuita? Acabou a miséria do mundo. Tem um deserto aqui. Se eu tenho energia gratuita, você constrói uma floresta ali. Né? Acabou todos os problemas. Né? Locomoção, viagem, logística, implantação, miséria, indústrias, etc. Não. A hora que você tem energia gratuita, você revoluciona o mundo totalmente do que a gente vê hoje. Então, temos sim que desenvolver tudo isso. Tem sim que desenvolver toda uma inteligência artificial e várias outras realidades possíveis. Para a educação, por exemplo, é uma coisa que eu sempre penso. Puxa, esse processo de expansão da consciência. Eu tenho o meu método para fazer isso, né? Até criei, desenhei, a gente tem todo um programa que faz isso, que foi fruto da minha experiência. Mas se eu pudesse utilizar de realidade virtual para que as pessoas tivessem uma experiência direta do que é ver a vida dessa forma, eu tenho certeza que seria muito mais fácil do que você ter que levar a isso através de práticas meditativas, respirações, palavras, estados criados. É mais trabalhoso fazer isso, a pessoa tem que se dedicar muito tempo. Se a gente tivesse mais tecnologia, poxa, de repente você aciona, que já existe também, transcranial magnetic pulse, você dá uns pulsos eletromagnéticos, você ativa outras áreas do cérebro da pessoa e a pessoa, de repente, vê uma vida totalmente interconectada. Eu já vi vários estudos sobre isso também. Então, eu sou 100% a favor da tecnologia, sou 100% a favor do desenvolvimento de inteligência artificial, etc. Mas eu sempre lembro as pessoas que isso tudo, nas mãos de uma pessoa com uma consciência limitada, egocêntrica, querendo acúmulo de poder, pode ser perigoso, assim como um bisturi. Mas eu sou otimista com relação ao desenvolvimento evolutivo do ser humano. Eu acho que muitas pessoas estão despertando, apesar da grande mídia não divulgar isso, como você disse, tem uma tendência muito maior de divulgar a tragédia, mas tem muita coisa boa acontecendo no mundo, tem muita gente querendo, que já se tocou disso, já percebeu isso. E acho que não são coisas exclusivas, né, Patrick? Até para a gente encerrar o papo, para não me estender muito, mas as pessoas acham que para você ter essa consciência, você tem que abrir mão da sua vida. Você tem que ir para o Himalaia, ou você tem que ter uma vida de blusa, e de repente você está usando uma bata, túnica, e deixa o cabelo crescer. Nada mais oposto que a realidade. Quando você está bem com você mesmo, tua capacidade de tomar decisões aumenta, tua capacidade de se relacionar e liderar pessoas aumenta, tua inteligência aumenta. Existem milhões de estudos comprovando isso. Então, o grande segredo é, você empresário, você executivo, você líder de empresa, quem quer que você, qualquer que seja a sua função no dia a dia, invista nesse teu desenvolvimento da consciência, porque a tua ação no meio, a tua ação nas tuas empresas, a tua ação em influenciar pessoas, a tua ação em trazer algo de positivo para a sociedade vai ser muito melhor. Então, não são coisas exclusivas. Uma pessoa, as pessoas são educadas e condicionadas a sucesso, 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 sucesso. Eu sempre digo, sucesso sem essa paz interior, sem essa autorrealização, essa autoconsciência, é um grande fracasso. E eu sou prova viva disso. Cara, eu passei por isso, eu consegui ter todo o meu sucesso super cedo, mas minha vida era um fracasso. Então, por que não primeiro buscar esse espaço, essa consciência interna, esse espaço de felicidade, e desse espaço você buscar o sucesso? Tenho certeza que o teu sucesso vai ser muito mais inclusivo, vai gerar muito mais coisas positivas para você, para tua família, para toda a sociedade. Você vai passar a ver a vida de uma outra forma e vamos continuar utilizando essa tecnologia para cada vez mais gerar prosperidade para todas as pessoas e para toda a humanidade.
Ah, maravilhoso, acho que é isso, compartilho, sim, e porque, como você disse, né, tudo está no humano, é para o humano, né, é nesse desenvolvimento, né, e quem sabe essa mudança possa ocorrer quando, por exemplo, feiras como essa que você citou, que você teve lá, onde você teve acesso a toda essa tecnologia, ou essa, ou algo semelhante dessa grandeza, consiga trazer essa discussão que você trouxe aqui para o mesmo nível daquilo que está sendo desenvolvido. Essa, para mim, é a grande sacada. É essa, não é... Elas podem se relacionar e devem se relacionar. Mas quando você tem um espaço que reúne as grandes mentes do mundo, que está trazendo o que está surgindo, ao mesmo tempo tem alguém que vá trazer esse despertar coletivo aqui, do humano, né? Para que a todas essas questões sejam usadas, não só a tecnologia pela tecnologia, né? Porque aí vai virando uma coisa que você vai perdendo o rumo das coisas, né? Então acho que muito, muito legal isso que você trouxe. Quando a gente alcança esse conjunto de ideias, que o ser humano é o que importa, como você disse, é o ser humano, porque a gente está fazendo tecnologia para o ser humano, né? Ele consiga equilibrar e aí sim trazer um norte, um caminho, né? Uma ideia que traga a inteligência como algo benéfico para todos, né? Então, compartilho e me deu esse insight aqui de falar, oxalá outras feiras discutam isso que a gente está discutindo aqui nesse aspecto com tão grandiosidade também, que acho que isso é fundamental. Maravilhoso, Fernando. Cara, eu estou bem curioso. A gente falou aqui de alguns livros, né? A gente até citou o Alma Indomável, que eu li, que também foi uma indicação aqui do podcast, achei demais. Mas eu estou curioso para saber que livro que você vai indicar aqui, que possa trazer, e por que desse livro, né? Que possa trazer uma reflexão. E na sequência, para a gente engatar já, traz uma música aí, que você gostaria de ouvir no encerramento aqui do nosso papo, cara.
Maravilha, então vamos lá. Livro, curiosamente, acabei de ouvir, eu tenho o costume de ouvir livros, né, audiobook, então eu aproveito enquanto eu estou malhando, estou fazendo ginástica, estou correndo, alguma coisa assim, então eu vou ouvindo, até por uma questão de tempo, né, minha rotina é um pouco pesada. Então eu acabei de ouvir esse livro, eu achei um livro fantástico, de um monge vietnamita, que faleceu agora há pouco tempo, chama Thich Nhat Hanh, os mais íntimos chamam ele de Thay, e é um ser fantástico, não sei o que... Teve uma vida toda de serviço, né? Ele tinha criou toda uma comunidade na França, chamava Plum Village. Um pessoal realmente fantástico, que vale a pena conhecer a vida dele e a mensagem que ele deixou. E esse livro, acho que é o maior clássico dele, chama Se a Arte de Viver, do Thich Nhat Hanh. Altamente recomendo. Em inglês, quem preferir em inglês, chama The Art of Living. É um livro que traz, de uma maneira muito gostosa, de maneira muito leve, muito prática até, essa possibilidade dessa nova consciência e como você passa a ver a vida a partir dessa nova consciência. Maravilha. E de música.
E a música?
De música, minha esposa, ela estava fazendo uma aula de yoga, alguma coisa assim, a professora colocou, e ela mandou, falou assim, já ouviu essa música? Eu falei, manda. Ela me mandou, chama A Prayer, né? Como se fosse uma oração, no nome. É uma música belíssima. Quem canta, né? Omkara e Gotama. Tem no Spotify, quem quiser, tem no YouTube, quem quiser assistir também, chama A Prayer, né? A Prayer, Prayer. Linda, é uma dessas músicas que você ouve, se você depois pegar a letra dela, né? Se você não fala inglês, coloca para traduzir no Google Tradutor. É uma música que traz justamente essa inspiração desse novo estado, dessa nova forma de ver a vida. Então, certamente vai te sutilizar e colocar numa outra frequência.
Uma outra frequência, é isso que eu ia falar, com certeza muda a frequência, que acho que é o que a gente precisa fazer de uma maneira mais específica para que as coisas aconteçam. Pô, Fernando, cara, maravilhoso, adorei o papo contigo. Pô, seguimos aqui, estamos há mais de uma hora aqui, num flow gostoso. Obrigado por você compartilhar aí, cara, a tua jornada, a tua visão de mundo, teus projetos, que eu tenho certeza que estão muito mais ligados ao coletivo do que ao individual, também uma busca, né? Quando você se coloca dentro desse todo, como você ficou muito claro aqui ao longo das tuas falas, e isso é que muda o mundo, né? Então, queria muito te agradecer, adorei esse papo, cara, valeu mesmo, viu?
Eu gostei muito, eu que agradeço toda a oportunidade, eu agradeço a todos os ouvintes aqui que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu tenho muito prazer de falar sobre essas coisas, né? É algo que para mim é muito, muito agradecido de a vida ter me proporcionado todas essas experiências, e eu tenho um enorme prazer de poder compartilhar um pouco, seja para trazer uma faísca, né? Um pequeno lampejo de uma possibilidade de uma nova vida. Porque, como eu disse, eu sou muito otimista com relação à humanidade, né? E eu sei que é dessa consciência que a gente vai construir uma nova humanidade, um novo mundo para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade.
Valeu, Fernando. Muito obrigado, querido. 45 do
Eu que agradeço.
Você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, mande lá um direct quem você gostaria de ouvir aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. May your trust be great, your heart full of love. May you carry the perfume of the Lord's presence. May your trust be great, your heart full of love. And may you carry the perfume. Wherever you go, wherever you go.
I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.